A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Eliete de Virges Barbosa, que está nos falando sobre a sua pesquisa na militância para o reconhecimento e estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Essa pesquisa é de mestrado, defendida na PUC São Paulo. Eliete é graduada em serviço social e tem especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos pelo SELAC USP. Pois é, Eliete, nós estávamos falando dessas militâncias, né, dos anos 80 e também da militância que, da atualidade, da contemporaneidade. E a pergunta que eu te fiz é se existem diferenças muito grandes, né, entre a militância de mulheres nos anos 80 e a militância de mulheres agora.
Sim. O que deu para perceber na pesquisa é que as de hoje, né, as que estão na militância, tem uma, vou colocar até entre aspas, uma militância mais tecnológica, né? São mulheres que são blogueiras, são mulheres que fazem uma militância, não que eu estou falando que essa militância seja só de forma virtual, de maneira alguma, mas não tem aquela coisa que tinha da organização, como tinha nos anos 80.
Quer dizer, ir até o lugar, estar fisicamente ali.
Sim, de encher um ônibus, entendeu? De conversar com a mulherada no dia a dia, que tinha como tinha antigamente. Então, aquela mulher daquele bairro, ela precisava de uma creche, então ia de porta em porta, né?
Conversar. Fazendo abaixo-assinado.
Sim, fazendo abaixo-assinado e conversar. Era esse conversar que eu falo, hoje, se é por redes sociais, né? Por blogs ou então por outros tipos de redes sociais que se tem. E antigamente não era dessa forma, não estou querendo ser saudosista.
Agora,
entendeu?
Quando se usa essas tecnologias, né, utilizando blogs, redes sociais, tem uma amplitude muito grande, mas o local, né, ele fica mais prejudicado, porque o local exige uma presença, né?
Sim.
Mais física.
E, Alexino, o que eu vejo hoje não tem. É o que falta. Entendeu? Porque a mulher continua no mesmo lugar, continua na mesma periferia, entendeu? Essa mulher que ainda ela é de uma forma oral, entendeu? Ela precisa conversar, ela precisa falar, ela precisa sentir de uma forma que as redes sociais hoje não fornecem. Né? Então, isso eu falo pelo meu dia a dia, pelo meu cotidiano. Que, assim, se você for, eu acho que foi aonde teve essa lacuna, onde teve esse buraco, que não deu essa aquecida, entendeu? Dentro do movimento social.
Inclusive,
né?
Você, no seu trabalho, você fala da... Você resgata, né, o conceito de minorias ativas de moscovici, né?
Isso, moscovici.
Moscovici.
Isso.
Né? O que seriam essas minorias ativas?
Para moscovici é assim, o que não é padrão, né? Então, ele fala o que minoria não é que é menor em quantidade. É a minoria do que não é designado como padrão, né? Então, essa minoria que seria a maioria, né? Então, ele faz até esse trocadilho, né? Essa minoria ativa são pessoas que não têm vozes. São pessoas que não são reconhecidas.
Com pouca representação social e política.
Exatamente. Né? Tá? Então, são minorias nesse sentido. Tá? Que, na sua essência, é a grande maioria. né?
Aí você trabalha em cima desse conceito dele, justamente para fazer o recorte em cima de mulheres negras.
Sim,
né?
O recorte de gênero, raça e classe.
Você trouxe aqui a música Pra Que Chorar, interpretada aí por Martinália, né? Vamos ouvir, depois você fala o porquê.
Sim.
Pra que chorar se o sol já vai raiar e o dia vai amanhecer? Pra que sofrer se a lua vai nascer? É só os ossos.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Eliette Edviges Barbosa. Ela está nos falando sobre a sua pesquisa de mestrado na militância para o reconhecimento e estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliette também é graduada em serviço social e tem especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos aqui pelo CELAC USP. Pois é, Eliette, e por que você escolheu essa música, Pra Que Chorar?
Essa música eu escolhi pelo seguinte motivo. Que esse... Porque não dá tempo para chorar, entendeu? A realidade dessas mulheres de periferia... não dá tempo de ter esse sofrimento, não dá tempo de ficar se angustiando, não dá tempo, não dá tempo, porque a necessidade dela é muito maior, né? Então, ela tem que correr realmente atrás.
Porque, na realidade das periferias hoje, a gente sabe que a polícia está... A violência e também a violência policial está exterminando.
Sim.
Isso são dados internacionais, né, de direitos humanos. Está exterminando a população jovem negra, que seriam filhos dessas mulheres. Né? E como elas veem essa situação... Elas veem como racismo ou como violência policial?
Elas veem como violência, mas ela sabe que o filho dela é preto, entendeu?
E que por isso ele tá pagando...
Ela sabe que o filho dela é preto, sim, entendeu? Ela sabe que tem diferença, sim, entendeu? E aí, assim, Alexandre, a gente vai até entrar num âmbito um pouco mais além, né? A questão... da fé, né? A questão da religião, né? Essa lacuna que eu falo que o movimento social deixou na periferia, porque tem uma lacuna aí, né? E isso, essa lacuna está sendo foi preenchida pelo movimento hip-hop, né? Então, assim, nas periferias de São Paulo, essa questão de gênero, raça, né, de ressignificação, né, dessas opressões e tudo mais, está sendo preenchida pelo movimento hip-hop, sim.
Que se tornaram uma espécie de narradores, sim, provadores, né, daquelas realidades. Né? Agora, quando você fala a questão da religião, né, você está pensando em quais religiões e como ficam as religiões de matrizes africanas dentro dessas periferias? Elas existem, estão presentes ou estão presentes mais as religiões tradicionais?
Então...
Aliás, as religiões matrizes africanas, elas são muito tradicionais, né?
Não.
Mas o que eu estou querendo dizer é se são as religiões, o catolicismo, religiões evangélicas,
então,
que se sobrepõem.
O que eu percebo, né? O que eu vivo, né? Hoje em dia, pela distância a distância mesmo do Estado, né? Da questão que a gente está vivendo hoje em dia, as igrejas pentecostais, né, é que estão dentro dessas periferias. É a questão do falar, né? É isso que eu falo novamente. A população tem uma necessidade de falar, né? Tem uma necessidade de ser ouvida. Tanto é que o Estado não consegue ouvir, o movimento social não consegue ouvir, né? Quando eu falo movimento social, de base, aquela que tinha antigamente, tá? Tem uma pessoa que escuta, né?
E
agora,
aí, nessa lacuna entrariam esses tipos de religiões,
exatamente,
né?
Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa, assim. As atitudes, né, dos movimentos sociais, as atitudes, as formas de mobilização que teve essas mulheres dos movimentos dos anos 80 e tudo mais, isso vem de matriz africana, entendeu? Da mesma forma que se tem poucos recursos, né, para fazer festas, essas coisas, elas conseguem ter sacadas, né, que consegue fazer, isso é o que eu escrevi, de um limão fazer uma limonada, né, e coisas que essa diversidade, esse jogo de cintura, essa habilidade que elas têm, né, num mundo que é adverso, meu, tem que ser estudado, entendeu? Tem que ser estudado mesmo, porque é muita contradição para ser administrada.
Inclusive, eu acho que cabe bem na música que você nos trouxe aqui, Caminhos do Coração, né?
Sim.
Ou Caminhos do Coração, interpretada aí pelo Gonzaguinha. Vamos ouvir?
Vamos.
Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, tento pra dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente, toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Oh, é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. O coração. aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração.
Eliete, nós ouvimos aí, né, o Caminhos do Coração, interpretada pelo Gonzaguinha. E você quer falar um pouco a respeito da música?
Então, eu escolhi essa música pelo seguinte... é porque é que expressa, porque é o coração que leva essas mulheres a aguentar tudo isso, né? A aguentar todo esse mundo adverso que elas têm.
O papel da pessoa que faz serviço social, né? Que
sim,
seria
assistente social,
né? Como você vê hoje a formação do assistente social e se dá conta dessas realidades todas que você constatou no seu mestrado e mesmo no seu cotidiano como assistente social?
Então, eu ainda sou, né? Eu ainda continuo atuando. Eu trabalho com políticas públicas, né? Essa questão do repasse do Bolsa Família, que é... A gente teria que ter um outro programa para poder estar falando sobre isso, né? Mas o que eu percebo é uma profissão que, se você não gostar de gente, se você não tiver o olhar para o outro, se você... Não estou querendo falar que é uma profissão de coração. Não é nesse sentido, né? Porque senão aí a gente vai cair no assistencialismo. Mas eu acho que você tem que ver o ser humano como ser humano, né? E verificar como esse ser humano, como essa pessoa está nessa condição, né?
E vê-lo principalmente como sujeito.
Como,
né?
Sujeito, exatamente.
Bom, Eliete, o nosso tempo passa muito rápido.
Ai, que pena.
Foi um grande prazer tê-la aqui. Fica o convite para que volte mais vezes, né?
Sim.
E para tratar até de determinados assuntos, como você mesmo sugeriu, o Bolsa Família, né? Então, fica o convite para que você volte mais vezes.
Eu que agradeço a oportunidade. Espero que as pessoas tenham gostado. E se tiver curiosidade, querer ler a minha dissertação, está no TED da PUC.
E existe a possibilidade de ser publicado também em breve.
Sim,
né?
Vamos ver se a gente lança um livro.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço.
Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Eliete de Virges Barbosa, que nos falou sobre a sua pesquisa de mestrado defendida na PUC São Paulo, na militância para o reconhecimento, um estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliete é graduada em serviço social e tem também especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos pelo SELAC USP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti, de Rondônia, resgatada e reelaborada por Marlui Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.